Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje é com o Luiz Oenem.
Oenem,
tá certo. Luiz Oenem, que é analista de desempenho. A gente fala muito disso, que nos últimos tempos, especialmente nos últimos tempos, é uma espécie de fornecedor de informações importantes para as comissões técnicas, para facilitar a vida dos professores na escalação das equipes. Enfim, o analista de desempenho tem sido uma presença importante em todas as comissões técnicas, ou quase todas. Não só dos times grandes, mas também de divisões menores, mas é importante a presença dele. O Luiz Oenem está conosco aqui. Você trabalha no São Caetano?
Isso.
São Caetano. Há quantos anos você é analista de desempenho?
Desde 2016,
2016, tá legal. E como é que funciona isso? O que é esse trabalho? Como é que funciona? Os dados, ou pelo menos os mais importantes, que vocês oferecem para a comissão técnica, quais são?
Então, a gente costuma falar que a análise de desempenho tem quatro frentes. Que é a análise do adversário, a análise da própria equipe, a análise de treinos e a análise de mercado também, que é a parte de contratação. A análise do adversário, a gente costuma fazer sempre pré-jogo. Então, por exemplo, a gente vai ter um jogo no final de semana. Aí durante a semana já prepara o material para passar para a comissão técnica, para o treinador.
Que então, tipo de material?
Por exemplo, ele sempre pede fracionado, por exemplo, organização ofensiva, defensiva, transição, qual que é o padrão de jogo da equipe, se fora de casa ou dentro de casa muda, qual que é a provável escalação deles contra a gente, os pontos fortes e fracos a serem analisados, para a gente poder, durante o jogo, usufruir dessas informações para poder vencer o adversário.
Como é que se consegue isso? Observando o jogo do adversário? Ou vocês têm dados, planilhas, enfim? Como é que se levanta isso? Olha, o time é assim, é mais defensivo, é mais ofensivo, é mais frágil pela esquerda, mais frágil pela direita. Como é que funciona isso?
Essas informações mesmo é mais vendo os jogos mesmo. A leitura de jogo mesmo que a gente fala. Então, por exemplo, a gente pelo menos tem que ver os três últimos jogos da equipe, pelo menos para você tentar enxergar um padrão deles. Mas também a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, alguns sites como o Instat, o iScout, que são plataformas que ajudam a gente com informações, com estatísticas, que aí a gente sabe que o tempo no futebol é curto, é jogo meio de semana, final de semana, então quanto mais informações e o menor tempo possível a gente obter, mais fácil para a gente depois levantar os dados e passar para a comissão técnica.
Inclusive individualmente, os jogadores adversários, como é que jogam, como é que se portam em campo, é assim?
Exatamente. A gente procura, hoje em dia, com o WhatsApp mesmo, eu levanto as informações, então a provável escalação do time adversário, quem que vai jogar, e aí eu faço material individual de cada jogador deles e mando para cada setor nosso do campo. Então, por exemplo, os atacantes deles, atacante, o extremo direito e o extremo esquerdo. Eu mando para os nossos zagueiros, nossos laterais. Que aí, por setor, eles já vão imaginando como que é a característica individual de cada jogador adversário.
Ah, isso é feito? Quer
sim,
dizer,
sim.
Olha, o centroavante joga dessa maneira, é assim?
Exato. Por exemplo, ele é destro, ele é mais jogador de referência, gosta de fazer um apoio, girar para a direita, enfim. Uma característica, vamos dizer assim, meio que padrão do jogador, para o nosso zagueiro já antecipar, talvez, alguma ação daquele jogador.
E para o técnico?
Para o técnico, a gente tenta reunir o máximo de informação, mas também sintetizar elas, porque o treinador está cheio de coisa na cabeça para o jogo, um monte de informação, então a gente tem que sintetizar o máximo possível para passar para ele. Então, por exemplo, essas informações de organização ofensiva, defensiva, transição, bolas paradas também, que é muito importante hoje em dia, eu passo material em vídeo, muitas vezes, a gente conversa, a gente às vezes assiste o jogo junto, e aí na preleção a gente costuma... Eu falo uma parte, ele fala uma outra, enfim, a gente vai conversando e vai passando para os jogadores.
Quer dizer, quando reúne todo o pessoal, os jogadores do seu time já receberam pelo WhatsApp.
Exato.
As informações dos jogadores adversários.
Isso.
E aí o técnico, o professor?
Marcelo Vilar.
Ele aí diz o que ele quer que aconteça
aí
no jogo.
Aí a estratégia, todas as ações que ele está bolando para o jogo, aí ele vai falar na hora ali no quadro mesmo, exemplificando para cada posição como que ele quer que o time jogue, enfim. Como que foi treinado na semana, feito no jogo.
Legal. E quando não dá certo? O que ele fala? Porque assim, ó, fala, peraí, eu lembro bem, porque a gente costuma brincar isso, né? Quando olha, mas você não falou, na Copa do Mundo, por exemplo, a seleção brasileira joga alguns, leva alguns espiões. Uh-huh. Né? Não são na lista de desempenho, sim, mas, olha, o time adversário joga dessa maneira e o Brasil toma uma trombada. Uh-huh. Você lembra, mas mudou, porque nas últimas horas uh-huh. a coisa mudou. Quando não dá certo, há cobrança, como é que funciona?
Ah, no caso do Marcelo, ele é bem tranquilo, assim, em relação a essas cobranças e tudo mais. Mas a gente conversa e tudo mais, mas não é uma cobrança ríspida dessa forma, assim, não. A gente, ela mais que atualmente a fase está boa, então os resultados estão ajudando. Mas, por exemplo, um exemplo agora falando desse caso, na preleção, o time, no caso, era da Ferroviária. Quem levantava a mão eram dois jogadores na bola, e quem levantava a mão era o cara que ia cobrar. E aí, nesse último jogo, quem levantava a mão era não cobrava, era outro cara. Então, porra, a informação que eu passei pro cara, pro time inteiro, não
eles
foi ao
mudaram,
contrário.
Né?
É, eles mudaram de um jogo pro outro. Então, essa informação, eu falei, putz, eu passei uma coisa e no jogo aconteceu outra, né?
Entendi. Mas... Bom, essa é a observação, análise, informações do adversário.
Sim.
E aquilo que se atua mesmo com relação ao seu time. Isso é diariamente, né? Então, como é que funciona isso?
Assim, a gente tem... Eu costumo acompanhar os treinos, né? Para saber o que o treinador está pedindo nos treinos, qual que é o modelo de jogo que ele quer implantar para no jogo a gente poder cobrar, falar a mesma língua, né? E, então a gente faz o relatório de treino para fazer o objetivo do treino, se foi o que foi treinado foi feito, enfim. E também em relação à análise da nossa equipe, a gente procura ver os jogos e analisar o dia a dia e ver e conversar entre nós, e destacar pontos positivos, negativos, até montar materiais visuais. Então, às vezes ele pede para montar vídeo de alguma característica que quer passar para eles, a gente faz uma palestra durante a semana, enfim. A gente vai passando informações para os jogadores e para a comissão técnica.
Pontos positivos e negativos. Claro que você não vai citar nomes, mas como é que funciona? Os seus pontos positivos são esses. E você tem pontos negativos, são estes. É assim que funciona?
Sim.
Dá um exemplo.
Por exemplo, isso lógico quando o treinador dá liberdade de você,
claro,
né, falar com o jogador diretamente. Por exemplo, lateral direito, exemplo, né? Não é o caso do nosso, mas você tem um contra-ofensivo muito forte, né? Consegue driblar, consegue chegar no fundo, cruzar, mas você também, como sobe muito, deixa as suas costas livres e a gente está tomando muita bola nas costas pelo seu setor. Então a gente tem que tomar cuidado na sua recomposição, se a transição defensiva sua tem que ser mais forte, tem que voltar com mais velocidade. E a gente até pode mostrar vídeos, né, exemplificando o que a gente está falando para provar que é aquilo que está acontecendo.
Eles, em alguns momentos, duvidam, né?
Então, exatamente. Muitos falam, não, mas, por exemplo, a gente faz...
Você está vendo outro jogo.
A gente fala, faz um scout, né? Geralmente eu levanto informações, por exemplo, quantos passos errados, certos, finalizações, tudo mais. E aí eles falavam, não, Luizinho, eu não fiz isso aqui, não. Eu errei isso aqui, lá, lá. Aí eu falei, não, então calma aí. Aí eu levanto lá e mostro pra ele aqui, ó. Aí não tem como discutir, né, com o vídeo.
Scout, quais são os dados mais importantes? Porque o scout mostra tudo, né?
Nossa, tem informação
até a respiração,
de tudo,
né?
Exato, tem informação de tudo quanto é coisa.
Não tem enganação, né?
Não. Aí
como é que é?
Aí você tem que se reunir com a comissão e filtrar o que a gente acha importante e relevante para poder unir de dados, né? Porque são muitas informações que a gente tem. Então,
elenque algumas.
Nesse caso, a gente foca principalmente, por exemplo, nas finalizações, nas chances claras de gol. Então, a gente chegou na cara do gol e perdeu. Quantas vezes ocorreu isso? Posse de bola também, o professor gosta de tá sabendo como que funciona. Tem a questão dos passes, certos e errados, quem está errando mais passe. Às vezes é uma coisa importante de saber por que está errando esse passe, por que está forçando, cruzamento, finalizações, já falei, desarmes, interceptações, enfim, questão defensiva e ofensiva, né?
Entendi. Além disso, você falou que tinha quatro frentes, né?
Isso.
O adversário,
a equipe,
o seu time,
o treino e mercado.
E o mercado, qual é, o que que vocês observam?
Muitas vezes a diretoria ou até o próprio treinador, a comissão, eles vêm com nomes de jogadores para nós e a gente, no caso eu só tenho hoje analista no São Caetano hoje em dia, procuro o máximo de informação sobre o atleta para passar para eles. Então, por exemplo, Luizinho, levanta informações sobre tal atacante, ele me passa o nome e as informações. E aí eu vou lá, tem esse, por exemplo, o Instat, o iScout, que eles dão as informações desse jogador. Até estava brincando que às vezes parece videogame, que você coloca o nome do jogador lá, clica o Enter, aparece uma porrada de informações daquele atleta, tanto de características mais importantes, o que ele é muito bom, quanto o que ele é ruim. Então é importante a gente saber, ter essa consciência de qual característica desse jogador que a gente está buscando. Se é, por exemplo, o atacante, a gente quer um atacante de referência, mais centralizado, que é um cara mais de lado, mais veloz, mais um contra um, mais drible, enfim. E aí a gente consegue, com essas informações dessas plataformas, ter um norte, e também com os vídeos que a gente tem, que a gente consegue achar desse jogador, a gente tem um visual também.
Essas plataformas são confiáveis?
Sim, sim. Praticamente as que eu costumo usar no São Caetano, que é o Instat e o iScout, são. Eu não tenho o que
falar. As informações são precisas.
Sim, ajudam bastante.
E muita gente entende que não basta só isso, né? Tem que conhecer o atleta fora de campo.
Extra-campo, exato.
Porque pode ser lá, os dados dizem aquilo, mas você traz um grande problema para o grupo ou para o clube. Uhum. Enfim, isso é feito de que maneira, Luiz?
Essa conversa, até muitas vezes me perguntam de jogadores, a gente... No futebol, pelo menos, a gente tem muitos amigos, muitos analistas, muitos da comissão. A gente tem muito contato, né? Então, às vezes, pô, o jogador passou por tal clube. Alguém conhece, pô, eu tenho um amigo naquele clube lá que trabalhou com ele. Deixa eu perguntar. Aí o cara já fala...
Boca a boca mesmo.
Boca a boca, exato.
É chamada rede de informações.
Exato, aí não tem como. Aí o cara já fala. Até mesmo já vieram me perguntar de jogadores, eu também falei, dentro de campo é assim e extra-campo é dessa forma.
Quer dizer, é muito importante que os jogadores saibam disso, que tanto o jogador mais modesto como os mais importantes, que o fora de campo pesa, não pesa,
demais,
Luiz?
Demais. Atualmente o nosso treinador, o extra-campo, igual você falou, pesa bastante. Então aquele jogador, vamos dizer assim, da noite, que gosta enfim, né, de beber, essas coisas assim, não foca no treino, não foca no jogo, não foca na profissão, né? Ele já é meio que descartado mesmo.
Isso, pelas informações que você tem, acontece em muitos clubes, né?
Sim, sim. É que cada clube a gente sabe que tem um perfil, né? E cada treinador... Enfim, mas atualmente no São Caetano a gente trabalha dessa forma.
Entendi. Qual é a faixa etária que você trabalha? Eles são profissionais.
Sim, sim.
Tá certo? Você, quando começou com garotos, não é isso?
Sim, no sub-20 do Capivariano.
Fazendo análise de desempenho.
Exato, lá a gente fazia pouco tudo.
E entrou nesse esquema de analista de desempenho, que eu já disse aqui, que é uma função que tem em todas as comissões técnicas. Por quê? O que te levou a isso? Você fez a Universidade de Futebol, não é?
Fiz um curso lá também.
E como é que funcionou isso? Por que você foi fazer isso?
Ah, era uma área que me interessava bastante, e na faculdade que eu fiz Ciências do Esporte, lá na Unicamp, tinham professores que também... No caso era o Christian Lisano, ele conhecia o Hélio, que era o treinador do Capivariano na época, e estava precisando de análise de desempenho. E aí eu falei, pô, tô dentro, né, vamos lá. E aí lá eu comecei a ver como que funcionava, o Hélio foi me passando algumas dicas e tal, e aí eu fui me aprimorando e fazer o curso da Universidade de Futebol, na CBF.
Você é professor de Educação Física?
Sou formado, sim.
Tá. Você foi fazer Ciências
do Esporte.
Do Esporte por quê?
Ah, porque desde sempre, desde garoto, eu era apaixonado por futebol, gostava muito dessa área.
Você jogou ou não?
Não, só colégio, faculdade, amador, nada profissional.
E foi fazer esse curso?
Exato. E aí sempre querendo focar na área do futebol, né? Mas na própria análise de desempenho, eu fui conhecer mesmo na prática. Não conhecia antes.
Legal. E como é que é? Você tem o seu computador ou alguns, imagino, né? Quer dizer, você fica... O treino está correndo, você está com o computador, é isso?
No caso...
Como é que funciona?
No caso, no treino, eu ajudo mesmo ali na prática, se precisar fazer alguma coisa, eu estou ali. E aí, no iPad mesmo, né, que a gente tem um iPad lá, aí eu faço o relatório do treino nesse iPad e fico com o meu notebook ali também, quase que o tempo inteiro.
De uma forma geral, os jogadores entendem isso, quer dizer, eles sabem que agora o mundo mudou, que estamos na área, na era da TI, uhum. Enfim, da tecnologia da informação, eles entendem isso. Ou ainda tem alguns que, pô, como é que é isso? Não interessa. Como é que funciona?
É complicado. Ainda
é mais ou menos isso. Então. É igual o trabalho do psicólogo, né?
Exato.
Alguns entendem perfeitamente que é necessário a psicologia no esporte. Outros entendem, vai querer saber da minha vida. Esse negócio não tá certo. Não é assim?
Exatamente. Isso? É como é complicado, né? Até nesse quesito. Mas conforme o dia a dia e eles vendo que você tá ali para ajudar, para que o jogador evolua e não querendo criticá-lo, enfim... Tirar o lugar dele do time, eles entendem que você tá lá para ajudar. Então, aí eles, pô, então ele é um cara aqui do nosso lado, vamos dizer assim. Então, aí às vezes tem alguns que até vêm me procurar, me falar o que você achou de mim no jogo, me passa alguma informação, me passa o meu scout, enfim. Eles têm alguns que têm essa importância, eles se dedicam a tal. E outros já não gostam muito dessa área, às vezes não vem relevância, porque eu passo no WhatsApp e aí eu vejo que muitos olham, nem abrem, muitos falam, pô, obrigado, isso aqui é importante, valeu, continua assim, lá, lá, sabe, dessa incentivada. Então, depende muito do jogador.
Depende mais da maneira como o técnico recebe isso, né? Porque os jogadores, tudo bem, você manda as informações, mas vale mesmo para o técnico o pacote de informações que você entrega, né?
Sim.
Tá, e aí eu queria perguntar para você o seguinte, não tem, não, isso é irreversível, né? Quer dizer, cada vez mais a tecnologia, cada vez mais a informação para a comissão técnica vai se tornar mais importante.
Exato. Hoje em dia... diria até que é imprescindível agora a gente ter tecnologia, esses recursos que a gente tem, quanto mais, melhor. Tem muitos times ainda que não possuem análise de desempenho, não sabem a função do analista nos clubes, mas os clubes que possuem já vêem essa importância, já veem que o analista está contribuindo no dia a dia com as informações, com os recursos tecnológicos. Então, e quanto mais tecnologia, mais ajuda na questão do tempo, de coletar informação, de passar, de transmitir, porque a gente sabe que no futebol o tempo é curto, é jogo atrás de jogo. Então, quanto mais tecnologia, mais rápida a informação a ser passada, e assim é melhor para buscar os resultados depois.
Com a carga de informações que vocês, analistas de desempenho, entregam para o treinador, é possível ele escalar ou tirar alguém do time?
Já é uma questão muito delicada, poderia dizer assim, mas a gente passa informações...
E ele pode decidir.
Exato, a gente não interfere assim.
Não, claro, não interfere, mas pelas informações que você recebe, ele não chuta bem, por exemplo, então vai treinar bem para tentar melhorar a sua pontaria e eu vou colocar o A para jogar.
Entendi.
Isso pode acontecer?
Pode
acontecer pelas informações,
sim,
né?
Exato. A gente, muitas vezes, com essas informações, a gente procura fazer treinos específicos, né? Para melhorar, fazer um complemento depois do treino, para esses jogadores que estão necessitando de algum complemento, né? Em relação ao fundamento. Mas, em relação ao treinador de escalação, às vezes pode acontecer sim.
E esse seu trabalho também ajuda a preparação física?
Sim, também. Igual no São Caetano, a gente tem integrado a parte de análise de desempenho e o fisiologista, né? O Thiago Novato. A gente tem um banco de dados que nós dois armazenamos informações, eu da parte técnica-tática e ele da parte fisiológica. Então, todo o treino, ele está lá o responsável pelo GPS, por ver a parte física, a distância, a velocidade, intensidade, e eu da parte técnica-tática. Então, a gente reúne essas duas informações e vai ter um banco de dados aí desde... Já do ano passado que eu cheguei, a gente já tem esse ano inteiro já.
Legal. E para aquele que está nos acompanhando, a garotada gosta muito, né, de tecnologia, todos nós gostamos, e desejar ser um analista de desempenho, tem que fazer o quê?
Primeiro, eu gostar muito de futebol, de ler o jogo, porque a gente tem que ver muito o jogo, tem que ver jogo atrás de jogo. Gostar da parte tecnológica, tem que saber pelo menos o básico de mexer em computador, fazer edição de vídeo, saber transmitir informação também, porque tem que descer no intervalo, tem um minuto para você falar com o treinador para ele passar a informação para o jogador.
Perfeito.
Então você tem que saber também sintetizar o que
funciona,
você tem que passar.
Funciona também no intervalo, né?
Exato. Então a gente já sai do jogo no intervalo correndo para o vestiário para passar a informação para o treinador, para ele passar para os jogadores.
Entendi.
Então, e depois com os cursos também que tem para se capacitar mais.
Na Universidade de Futebol, por exemplo.
Exato.
Legal, Luiz, foi ótimo conversar com você, aprendi um pouquinho mais, né, sobre análise de desempenho. O Luiz Luiz Oenem, o analista de desempenho do São Caetano. Todas as equipes têm analistas de desempenho, todos fazem mais ou menos o trabalho dessa maneira, e os treinadores usufruem muito dessas informações. É muito importante. Nenhum treinador hoje pode desprezar a maior carga possível de informações. Foi ótimo conversar com você, Luiz. Obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Muito prazer aqui falar com você e abrir esse espaço para falar da minha profissão, que também às vezes não é tão reconhecida. Então, agradeço pela oportunidade mais uma vez e prazer em conhecê-lo.
Prazer foi meu, mas agora vai ser reconhecido. Você pode, o pessoal vai ouvir e falar, é assim que funciona o negócio? É assim que é legal?
Fico feliz.
Essa foi a nossa conversa de hoje. Até a próxima.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.